As comissões de Seguridade Social e Família e de Legislação Participativa debatem nesta terça-feira o marco regulatório para convênios entre órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos, as chamadas ONGs, né?
O projeto com regime jurídico das parcerias voluntárias foi aprovado pelo Congresso em julho do ano passado, tornando mais rígidas as regras para a celebração de convênio entre essas organizações não governamentais e os governos, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal.
Lembrando que essa nova legislação, né, vigente desde 2014, foi resultado daquela sequência de escândalos e de denúncias envolvendo repasses de verbas federais para ONGs, para organizações não governamentais. Inclusive, nasceram lá naquela famosa CPI das ONGs. A vigência dessa nova legislação estava prevista para ocorrer um ano depois de que foi sancionada, dia 31 de julho de 2014. Mas o governo já prorrogou esse prazo duas vezes por meio de medidas provisórias. Com isso, esse novo marco regulatório só passa a vigorar efetivamente a partir de janeiro de 2016, ou seja, agora, menos de um mês.
Uhum.
Para falar sobre esse tema, quem está na ponta da linha conosco, para a gente aprofundar, é o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Bom dia, deputado. Um prazer enorme tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia. Também é um prazer e uma satisfação muito grande estar falando de um tema tão importante para a sociedade brasileira.
Bom, deputado, essa lei já foi chamada de a ficha limpa, lei ficha limpa das ONGs, né? Por que a gente está tendo dificuldade de implementar a lei? Por que essa necessidade, que já houve duas vezes, de prorrogar o prazo?
Não, talvez a dificuldade maior talvez seja porque você já tem um conjunto de organizações que já prestam serviços e que já colaboram com o poder público nas diversas esferas, de municípios, estados, no âmbito federal, que tem contratos, convênios, né, vigentes. E, portanto, teria que adaptar a nova lei esses contratos já vigentes em andamento. E, então, com isso, por isso que foi prorrogado já duas vezes, e agora, então, já se acertou para que no âmbito federal, nos estados, no Distrito Federal, ela entra já em vigor a partir de janeiro do próximo ano, e para os municípios, em janeiro de 2017, já com os novos prefeitos eleitos agora na eleição do ano que vem.
Quer dizer, então, que essa mudança, quer dizer, o prazo de janeiro de 2017 para os municípios se adaptarem em função das eleições, é isso, deputado?
Não, então, por isso que aí facilita porque você tem contratos em andamento, né, com os gestores atuais, e aí os novos gestores que serão eleitos já sabem que também vão precisar se adaptar à nova legislação, né? Então isso agora facilita para eles, né? E no caso dos estados e da União, então como já vem, como era uma lei que era para entrar em vigor já em janeiro desse ano, então já vem no processo de adaptação e de ajuste, né?
Agora, deputado Nilton Tato, um dos principais protagonistas em todo esse processo foi a própria Associação Brasileira de ONGs, com quem conversamos muitíssimo desde as primeiras denúncias, e eles sempre colocando que era do maior interesse deles mesmos, das ONGs conhecidas, né, reconhecidas, referendadas, que tivesse esse marco regulatório, que tivesse um conjunto de regras mais claras e até mais rígidas em relação a essas parcerias, para protegê-las, inclusive, não serem colocadas em meio àquelas ONGs problemáticas. O que que a BONG tem se pronunciado em relação a esses reiterados adiamentos e essa necessidade de adaptação?
Não, por parte da sociedade civil organizada, eles querem que seja que entre em vigor o mais rápido possível.
Uhum.
É de interesse também da sociedade civil que tenha esse novo marco legal aqui seja implementado. Porque ele tem uma série de avanços que coloca também essas ONGs com mais segurança nessa prestação de serviço, nessas relações de colaboração com o poder público. Nós tínhamos um problema de uma insegurança jurídica, quer dizer, você tem um conjunto de leis e que em cada órgão do governo, em cada estatal, né, isso nas diversas esferas de governo, faziam interpretações diferentes. Né? Você tinha pouca ênfase no controle de resultados, tinha um excesso de burocracia que, dependendo do tamanho da organização e da estrutura da organização, às vezes não conseguia atender. Por outro lado, por parte do Estado, você tinha um problema que você não tinha capacidade de monitoramento, né, pela forma, por não ter legislação específica, não ter mecanismos, né, de acompanhamento mais de perto desses serviços prestados. Então, isso colocava todo mundo numa situação de insegurança. Você se exigia, por exemplo, de pequenas organizações que colocassem contrapartida, e às vezes tinha um excesso de controle que não resultava de um controle de fato.
Uhum. Né? Então, era muita burocracia para pouco controle efetivo. Né?
Muita burocracia que dava a entender que era uma burocracia para facilitar negócios escusos do que, de fato, aquilo que era a intenção da prestação de serviço e da relação de colaboração entre essas instituições da sociedade civil e o poder público. Né?
Agora, deputado Nilton Tato, só para refrescar a memória aí dos ouvintes, o que esse novo marco legal das organizações traz de diferente para evitar fraudes, para evitar esses fatos escusos e também para que sejam criadas organizações só para conseguir recursos públicos?
Só para levantar algum, por exemplo, com relação à contrapartida. Ela não exige mais que tenha uma contrapartida financeira. Então, ela pode ser de bens e serviços. É importante, né, saber que tem um conjunto muito grande dessas organizações que elas vivem muito também de trabalho voluntário. Né? E, às vezes, ela não tem capacidade financeira, e sim, ela tem serviços, né, como contrapartida que possa oferecer. Um outro aspecto ela assegura, né, uma comissão de monitoramento e avaliação nos órgãos que vão fazer esses convênios, essas colaborações com a sociedade civil. E nela está previsto que o poder público vá visitar essas organizações, vá visitar o projeto em andamento, visitar os trabalhos.
Mas acredito também que talvez a grande mudança seja o processo seletivo, né? A chamada pública, que é uma espécie de licitação para saber se existem outras organizações governamentais. Bom, queria confirmar com o deputado Nilton Tato se era esse a grande inovação e como ela estaria funcionando efetivamente na prática. Né? A chamada pública, ela tenta evitar um direcionamento para que uma específica organização não governamental, organização da sociedade civil de interesse público, seja beneficiada em algum esquema escuso. Nossa produção está tentando retomar o contato com o deputado Nilton Tato. Enquanto isso, a gente lembra para você que vários serviços hoje, há vários exemplos, né? Hoje o SEBRAE não está funcionando essas coisas todas, mas há vários exemplos de parcerias entre governo e organizações da sociedade civil que têm dado certo, mas há também os exemplos nebulosos que praticamente impuseram a necessidade de um sistema mais
rigoroso,
digamos assim, rigoroso, né, de controle dessas parcerias. O deputado Nilton Tato nos ouve?
Estou ouvindo, agora sim.
Eu lembrava que talvez a principal mudança seja o processo seletivo, né? Uma espécie de licitação para verificar se há outras organizações não governamentais capacitadas e interessadas na parceria, né?
Isso, agora ele prevê a elaboração de propostas de chamada pública, né?
Uhum.
Tanto por parte do poder público, né? Como também a própria sociedade também pode propor a implementação de políticas que depois isso também chama, configura depois uma manifestação pública, de chamada pública do poder público, nas diversas esferas. Né? Então isso foge daquela coisa de repente o gestor quer chamar aquela organização que é mais próxima. Na verdade, então tem critérios mais claros agora, transparentes, objetivos, para poder avaliar a organização que melhor possa atender aquele serviço que o poder público vem buscar parceria com a sociedade civil.
Há prazos máximos para essas parcerias, deputado? Eu pergunto porque, assim, às vezes uma ONG, ela está muito bem estruturada, um trabalho bem feito, transparência, tudo, mas as instituições formadas por pessoas, né, às vezes passam por processo de deterioração. E aí uma ONG que às vezes era reconhecida, tinha uma parceria importante com o poder público, acaba se deteriorando, né, nessa relação até com o dinheiro público. Perguntar, há um prazo máximo para evitar e para estar sempre sendo submetido a escrutínio essas comissões, essas organizações?
Sim, também estabelece prazos, né, que é evidente de um prazo um pouco mais prolongado, agora não lembro, mas imagino que é 5 anos, uhum. Para essas que tenham serviços que necessita ter continuidade.
Perfeito.
Então você pega, por exemplo, na área de saúde, uhum. Na área de educação, né? Então você tem um prazo mais prolongado, não como a maioria dos chamamentos, que às vezes é de 1, 2, no máximo 3 anos, né?
Pois
então,
é, deputado.
Isso também dá uma segurança jurídica também, do ponto de vista do poder público, como também da organização que venha fazer essa relação de parceria, né?
O senhor tocou na área de saúde, né, deputado? O senhor acredita que seja compatível a aplicação desse novo marco para regular as relações do poder público com entidades sociais que prestam serviço no âmbito do SUS? Porque tem muitos secretários de saúde que andam reclamando aí, exatamente porque tem essa natureza de prestação de serviço continuada e eles acreditam que esse prazo ainda não seja suficiente.
Sim, talvez no primeiro momento, com relação ao SUS, não tenha tanta aplicação, né? Porque, lembrando que esse marco, ele foi principalmente para as outras ações, não especificamente na área da saúde. Então, talvez não no âmbito do SUS, no primeiro momento, não. Mas você, no campo da saúde, você tem várias outras ações, que você tem um conjunto muito grande de organizações que prestam serviço, né? Então, na área, se a gente for pegar na área de atendimento de idosos, de usuários de drogas, né? Então, você tem um conjunto muito grande que você tem trabalhos, não há necessidade de continuidade como tem no caso do SUS. Mas eu acho que isso aí vai ser superado. Então, na medida que isso entra em vigor, começa a mostrar que, de repente, vai funcionar, você também vai diminuir bastante a resistência dos gestores nessa área, né? Então, é uma questão de falar assim, colocar para implementar, colocar para andar, porque isso aqui é resultado não só a partir da CPI das ONGs. Na verdade, a sociedade civil, ela já vem há 30 anos lutando para ter um marco legal que dê mais transparência nessas relações de parceria entre a sociedade civil e o poder público.
Por fim, deputado Nilton Tato, pergunto se essas parcerias podem servir em boa medida como um ensinamento, ou até um processo, algo para a gente evoluir no que diz respeito ao papel do Estado e como o Estado deve assumir e tocar suas tarefas, né? Enfim, ao cabo, várias dessas entidades estão assumindo tarefas que, teoricamente, pertenceriam ao Estado. E estão assumindo por quê? Porque, em boa medida, enfrentam menos burocracia, em boa medida, têm mais liberdade de ação, que decorre do fato de termos criado inúmeras regras para combater os desmandos, para combater a corrupção, regras que nem sempre se mostram efetivas em combater, mas são efetivas em barração do Estado, né? Nesse sentido, se der certo esse processo de parcerias com ONGs, com organizações da sociedade civil, de interesse público, pode mostrar que todo o emaranhado de regras que às vezes torna muito rígida a ação estatal seriam desnecessários? A gente pode evoluir para uma relação de mais confiança dentro do poder estatal, principalmente punindo com rigor quando o mal feito acontece, e não criando tantas regras para tentar impedir, regras que às vezes são ineficazes e que são facilmente burláveis?
Então, mas é isso mesmo. Você tem hoje um conjunto de regras que é tratado de forma diferente pelos diversos esferas, diversos órgãos do Estado, né? Que não controla adequadamente os repasses dos recursos, né? Que pelo lado da sociedade civil é altamente burocratizada, né? Às vezes perde muito tempo na burocracia do que na atividade fim, né, no objeto. Então, o que esse marco regulatório novo vem fazer, ele vem, primeiro, reconhecer o papel e a importância política da sociedade civil organizada. Nós precisamos, de uma vez por todas, reconhecer que há um conjunto muito grande, são mais de 300 mil organizações do Brasil inteiro, e que chegam em determinados lugares onde o Estado não consegue chegar com as suas políticas públicas.
Uhum.
Só a gente olhar quando vai para o interior do sertão da Amazônia, ou mesmo do Nordeste, ou mesmo, eu costumo dizer, no sertão da periferia das grandes cidades,
uhum.
que é onde você tem um conjunto enorme de organizações, sejam elas independentes, sejam elas ligadas às diversas igrejas, e que elas, por muitas vezes, acabam disputando, por exemplo, a juventude com o narcotráfico.
Sim.
Então, essas organizações acabam lá fazendo um trabalho importante para a sociedade como um todo, né? E não tem o reconhecimento. Eu sou daqueles que sempre defendi que a gente tivesse umas relações mais transparentes e que isso configurasse num reconhecimento político da importância dessas organizações. Um outro aspecto importante, é só a gente comparar com outros países, quanto mais organizações da sociedade civil você tiver, quanto mais transparente for essa relação com o poder público, é mais profunda a garantia da democracia e da manutenção das instituições, né? Então, é importante para a sociedade, a gente ter uma sociedade civil forte, organizada, porque essa sociedade civil, ela ajuda a controlar. Tanto ela aplica melhor os recursos que é resultado dessas parcerias com o Estado, como ela também tem maior capacidade de interferência e de controle social da ação dos gestores nas diversas esferas, seja desde o prefeito até a presidência da República. Então, nós estamos dando um passo muito importante nessa relação do Estado com a sociedade civil organizada, né, e para aprimorar cada vez mais a participação social na nossa sociedade brasileira.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, autor do requerimento para a realização desse debate, que ocorre em parceria das Comissões de Seguridade Social e Família e Legislação Participativa, conversando conosco sobre o marco regulatório das organizações não governamentais, né, esse marco regulatório para as parcerias entre governo e organizações não governamentais. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, que o debate se converta nas correções que forem necessárias, tanto na própria lei como na sua implementação. Muito obrigado, deputado.
Obrigado. E amanhã às 9 horas, no plenário 7 das comissões da Câmara Federal, então nós estaremos realizando lá um seminário, justamente para poder já avançar e contribuir com o processo de regulamentação dessa lei.
E lembrar ao nosso ouvinte que é interessado no tema, que mesmo que a TV Câmara ou a Rádio Câmara não estejam transmitindo esta comissão nos seus canais principais, você pode acompanhar ela na íntegra por meio do portal www.câmara.leg.br/webcâmara. Estará sendo transmitida não só essa atividade, mas todas as outras atividades que acontecem. Às vezes chegamos a 20, 25 atividades simultâneas na casa sendo transmitidas pelo portal Webcâmara. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um ótimo dia.
Obrigado.